Você pode assentar-se. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer como é pastor Marcos Dourado falando aqui mais cedo, no primeiro culto, falando de como é o preparo de uma reflexão, de um sermão. Mas três semanas atrás eu estava lendo um texto sobre o fruto do Espírito, e comentei depois com o pastor Tiago, e lá no, na nossa sala, quem não conhece, nós todos os pastores, né, nós trabalhamos na mesma sala, é uma sala bem grande e todos nós estamos ali. E há um lado muito bom nisso, é porque a gente pode compartilhar ali muita coisa, né? A gente tem dúvida, um olha para o outro e pergunta, a gente vê qual habilidade ali que aquele pastor tem, a gente fica ali, um tira a dúvida do outro, e é muito bom poder compartilhar isso. Eu falava com o pastor Tiago o quanto o fruto do Espírito ele é desafiador na vida do crente, como apresentar essas características, essas virtudes a partir da ação do Espírito Santo, como isso é difícil muitas vezes no mundo de hoje, mas como a gente também não pode abrir mão dessas virtudes, o mundo precisa ver essas virtudes em cada um de nós. E eu, naquela hora, eu tive certeza que a próxima reflexão que eu traria à igreja seria algo que tivesse a ver com o fruto do Espírito. Nós precisamos viver o fruto do Espírito, eu e você. Por isso, eu quero começar essa reflexão pedindo que você, pedindo algo muito fácil, que você imaginasse um jardim. Consegue imaginar um jardim? Consegue imaginar um jardim bem legal, bem bonito? Daquele jardim bem cuidado, daquele assim bem verde, colorido, cheio de flores, rosas, plantas ornamentais, aquele jardim que é perfumado. Você já entrou num jardim? Aliás, não precisa nem ser num jardim, às vezes você entra numa floricultura e o cheiro já é muito agradável, a fragrância das flores realmente faz um bem muito grande. Jardins assim, gente, eles precisam ser regados, podados, dá muito trabalho. Há jardins que são realmente encantadores, que inspiram. Quando você procura na internet, eu andei procurando fotos de jardins pela internet, olha, você vê de tudo, jardins lindos, absolutamente lindos, muito bem cuidados, jardins que ficam na memória, que impressionam. No entanto, ao mesmo tempo eu sei que é fácil para você imaginar um jardim assim, muito bem cuidado, eu também sei que é fácil imaginar um jardim não tão bem cuidado assim. Eu sei que é fácil imaginar aquele jardim que tem planta morrendo. Talvez se você tiver um olhar atento, for uma pessoa mais atenta, você consegue ver pela cidade alguns jardins que poderiam ser muito mais bonitos do que realmente são. Você passa pelas ruas, olha, eu sei que já falei isso aqui, nessa época que nós vivemos uma estiagem muito grande aqui no Rio de Janeiro, a nossa sala dá para a Avenida das Américas, e a gente via ali aquelas partes todas da Avenida das Américas que eram gramadas, em que a grama verde, gente, estava marrom, mas muito marrom, totalmente queimadas, a falta de água levou aquelas camadas de verde a ficarem marrons, estavam morrendo pela falta d'água, ao passo que o jardim da igreja, bem em frente ao prédio da igreja que dá para a Avenida das Américas, estava lindo, 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 verde, com plantas, flores. Pastor, como? Porque tem alguém cuidando, tinha alguém cuidando. Jardins bonitos normalmente tem quem cuide deles, jardins abandonados tendem a não ser tão bonitos assim. Por isso, há jardins incríveis e há jardins que não são tão incríveis assim. E aí eu quero dar um salto com você, um salto na sua imaginação e no seu autoexame. Você já sentiu algumas vezes que a sua vida espiritual é esse jardim, assim, árido, sem cor? Já sentiu muitas vezes que a sua vida espiritual é como esse jardim abandonado? Muito esforço, mas pouco fruto. Porque a gente compara, a gente não deveria, é verdade, a gente não deveria. A gente não deveria ficar se comparando, mas a gente compara. E aí a gente olha para o lado e vê alguns jardins que são testemunhos impressionantes, é ou não é verdade? A gente olha para o lado e a gente vê e ouve de jardins que estão dando muito fruto. A gente vê e ouve de homens e mulheres que quase tocam o poder de Deus. São jardins abençoados. Já sentiu assim? Você olha para o lado, puxa vida, aquela pessoa ora e as coisas acontecem. Aquele homem de Deus é tremendo, ele fala uma coisa e olha, Deus honra. E de repente você olha para você mesmo e a coisa parece que não está funcionando. O seu jardim parece muito mais um lugar de frustração, tristeza, dor, incapacidade espiritual, aonde tudo que você não tem é vida plena. Logo, a vida plena que Jesus prometeu que traria para todos nós. Por isso, nessa manhã, eu queria refletir com você sobre esse tema que já está aqui, o Jardim da Liberdade, um convite a florescer no Espírito. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, os versos 22 e 23, que é onde justamente está elencado ali o fruto do Espírito. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, os versos. Você já encontrou? Diga amém. Não encontrou? Diga misericórdia. Opa, estou brincando. Gálatas é muito fácil. Está logo depois de Deuteronômio, procura aí. Não, né? Tá vendo? Não está fácil para ninguém. Gálatas 5:22, o texto sagrado diz assim, gente: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, gente? É desse jeito. Eu preciso contextualizar você sobre o que está acontecendo aqui. Mas antes eu queria dar uma sugestão. Eu sei que você já leu Gálatas. Pela fé, eu olho para... Pela fé, eu olho daqui e vejo irmãos e irmãs que já leram o livro de Gálatas. Pelo menos 5 vezes. Esse pastor está desafiador hoje, né? Mas eu sei que você já leu. Mas eu vou propor uma outra coisa para você. Eu sei que vai terminar aqui a reflexão, ela vai falar ao coração de alguns, de outros nem tanto, mas a todos eu queria dar essa sugestão: leia o livro de Gálatas hoje ainda, de uma vez só. Você não gasta 20 minutos para fazer, 25 se você não estiver muito habituado à leitura, mas você leia o livro inteiro, de uma vez só. Sabe por quê? Porque você vai chegar nesse momento, no capítulo 5, em que Paulo fala do contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, você vai entender muito mais. Você vai saber exatamente por que Paulo escreve o que escreveu, porque ele fala o que falou. Ele vem discorrendo ao longo da carta, vem expondo algumas questões muito fundamentais à fé cristã, que ecoam até hoje, e faz esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Num breve panorama, gente, Gálatas é uma carta um tanto dura. Gálatas, na verdade, é considerada uma das 4 grandes cartas do apóstolo Paulo: Romanos, as 2 cartas à igreja de Corinto e Gálatas. O conteúdo teológico de Gálatas, gente, é muito sério e muito importante. Nela, o apóstolo Paulo, um pouco mais econômico, aliás, deve ter sido, há uma discussão entre os historiadores, a turma que estuda a questão da datação das cartas, se a carta aos Gálatas foi realmente a primeira a ser escrita pelo apóstolo Paulo, e se foi a primeira, na verdade, ela foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, por volta ali do ano 48, no máximo ano 50. É uma carta muito antiga, e tem uma mensagem poderosa acerca de liberdade. Paulo depois escreve, discorre com mais propriedade, mais tempo talvez, escreve aos Romanos tratando de muitos assuntos que estão aqui em Gálatas, mas Gálatas é uma carta impressionante. E Paulo não se furta em ter razão aqui. Paulo não se furta de dar uma bronca naquela comunidade. Ela é singular. Em termos teológicos, nada havia sido escrito até então. Como eu falei, depois ele discorre um pouquinho mais aos Romanos. A região da Galácia, provavelmente onde estavam essas igrejas, é onde hoje é o meio da Turquia. Havia cidades ali, Listra, Derbe, Icônio, onde estavam essas igrejas que receberam essa correspondência do apóstolo Paulo. Elas foram alvo da ação do apóstolo, provavelmente na sua primeira viagem missionária, mas pasmem, um ano, ou no máximo 2 anos depois, elas já estavam dando problema. E estavam dando problema porque algumas pessoas que a sua Bíblia chama de perturbadores, mas que a palavra original para isso é sabotadores, estavam ali anunciando um outro evangelho, conforme o próprio apóstolo chama. Eram os judaizantes. Aquelas pessoas estavam ali, foram às igrejas da Galácia dizendo o seguinte: Jesus Cristo não é suficiente. Apesar de terem ouvido do apóstolo Paulo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi por todos nós e ele era suficiente, rasgava o tempo em dois, rasgava a vida espiritual de uma pessoa em dois, aqueles homens diziam: isso não é suficiente. E quem é esse aí que falou isso? Ele nem apóstolo é, ele não estava com o Senhor. Quem é Paulo? E que doutrina é essa? É preciso sim circuncidar, é preciso sim seguir a lei, é preciso sim fazer aquilo que nós fazíamos antes, e para além disso, e com isso, junto disso, crer em Cristo. Paulo escreve então essa carta, e eu não sei se ele estava decepcionado, eu não sei se ele estava chateado, com aquela mudança de rumo tão repentina. Mas aqui está a primeira lição da reflexão dessa manhã. Você já percebeu o que acontece com alguém que não está sólido na fé? Você consegue perceber o que acontece com uma pessoa que não está firmada na rocha? Ela fica à mercê de doutrinas estranhas ao Evangelho. E se no culto das 9 horas o pastor Marcos salientou isso, dizendo que nós estamos subindo a esse púlpito, chamando a atenção da igreja quanto a esse mistério, eu reforço a ideia: tome cuidado com a sua fé, tome cuidado com aquilo que você anda ouvindo, quem você segue, não importa se tem muitos seguidores no Instagram, no YouTube, o que for, não importa, siga a palavra, siga a palavra. O apóstolo Paulo havia pregado o evangelho genuíno de Jesus Cristo, falado daquilo que tinha acontecido com ele, e 2 anos depois, não mais do que isso, aquelas pessoas já estavam querendo voltar ao passado. Paulo escreve então essa carta, gente, como um jardineiro angustiado, vendo o jardim da graça ser atacado por ervas daninhas, oriundas de um pensamento religioso que não era mais eficaz, não a partir do sacrifício de Jesus, ervas daninhas do legalismo. Por isso, o livro de Gálatas é muito mais do que teologia, é um grito de liberdade, é um grito do Espírito para que a igreja floresça em liberdade. E é disso que trata especificamente o ato número 1. Nesse drama todo, vem aí o ato número 1. E o ato número 1 trata do jardim perdido. Quando nós olhamos, eu preciso fazer essa viagem pelo livro de Gálatas, para que justamente quando nós chegarmos lá no capítulo 5, você consiga compreender profundamente o que está aqui. Gálatas, nos capítulos 1 e 2, acontece muita coisa importante, gente. Eu separei o verso 6, e você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Olha o que Paulo escreve para aquela comunidade. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Há um tom aqui na fala de Paulo de uma admiração não desejada. Como foi que vocês deixaram o evangelho verdadeiro? Como foi que isso aconteceu com vocês? A palavra que descreve, o som ficou ruim. Melhorou. O som, a palavra que descreve a ação, como eu disse, dos judaizantes, é sabotagem. Quando eu falei que Paulo escreveu uma carta dura e intensa, ele fala dos espiões que estavam ali olhando seu ministério. Gente, o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, muito séria. Eu não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas eu preciso dizer. Há sabotadores entre nós. E quando eu falo isso, eu não falo nessa igreja, não é isso não. Mas há sabotadores espalhados pelo reino. Gente que anda inserindo na sagrada escritura, na boa doutrina, coisas que absolutamente não tem nada a ver. Como assim precisa circuncidar? Jesus Cristo e o seu sacrifício foram suficientes à igreja. Nós não precisamos de um outro evangelho. Cuidado com os sabotadores. Paulo relembra o seu próprio passado. Paulo, gente, Paulo mais uma vez precisa reivindicar o seu ministério apostólico. Ele diz com todas as letras, olha só, não foram pessoas que me comissionaram não, foi o próprio Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, você que está na igreja digital conosco, é da mesma maneira conosco. Eventualmente Deus usa um canal, um vaso, um instrumento, mas quem faz a obra no seu coração é o Espírito Santo de Deus. É assim, não tem a ver com A, B, você não segue pastor, você não segue líder, não é nada disso, você serve o Senhor. O nosso trato é direto com Ele. Nós não precisamos de intermediários. Não precisamos de intermediários. Mais interessante é que toda essa ideia, e lembra do jardim de novo, é como se esse jardim, os Gálatas, tivessem brotado com muita força numa estação, por exemplo, na primavera, alimentados pela boa doutrina, mas assim que a primavera passou, como trocaram a água viva por uma água contaminada, eles começaram a morrer. Trocaram a liberdade por performance religiosa. É por isso que, e desde pequeno na igreja, ou pelo menos desde adolescente, início da minha adolescência, eu ouvia os pastores dizendo, não adianta ir à igreja todo domingo. E eu preciso repetir isso aqui, porque essa verdade não mudou. Não adianta ir à igreja todo domingo, porque tem a ver com o teu coração. O que você veio fazer aqui? Que todos nós, em nome de Jesus, tenhamos vindo aqui para adorá-lo, para render a Ele honra, glória e louvor, através das nossas vidas, através de quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. E isso não vai mudar. Agora, se tem gente que vai à igreja, enfim, para encontrar com outra pessoa, para trocar ideia, para falar mal da vida, você precisa repensar. Essa pessoa precisa, especialmente essa pessoa precisa repensar. Os Gálatas experimentaram da vida plena, mas estavam agora nesse outro momento da sua vida plantando sementes de escravidão, porque não cuidaram da fé, porque não cuidaram daquilo que o Senhor deu a eles. É como, preste atenção no que eu vou dizer agora, guarda bem isso, é como alguém que sai da prisão, mas na hora de dormir, quer voltar para a prisão porque a grade protege. Está entendendo isso? Assim agiram os Gálatas, e esse grande alerta soa para nós também. O inimigo não quer que você haja como alguém regenerado, o inimigo quer que você volte ao passado. Você consegue entender isso? O inimigo não quer você como uma nova criação, uma nova criatura. O inimigo quer você do jeito que você era antes, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Gente, isso precisa falar ao nosso coração, isso precisa ser objeto da nossa reflexão, da nossa ponderação, constantemente. O inimigo não quer que você haja como uma nova criatura, o inimigo não quer que você traga à igreja seus amigos, suas amigas, o inimigo não quer que você fale de Cristo, o inimigo não quer que você dê um bom testemunho, o inimigo não quer que você seja um jardim florido, um jardim abençoado. E quando eu falo de jardim, as irmãs sabem muito bem do que eu estou falando. O ministério de mulheres dessa igreja se chama jardim, o jardim. Olha que coisa linda. Mas o jardim bem cuidado, o jardim do Senhor. Nada substitui o Senhor, nada, absolutamente. Nenhum esquema substituirá o Pai, nenhum esquema substituirá a verdade do Evangelho, nenhuma roupa, nada substituirá o Senhor. O nosso viver é Cristo, e não crenças filosóficas, psicológicas, enfim. Nós precisamos, como homens e mulheres tocados pelo Senhor, viver o Evangelho pleno. Cristo é bastante. E se você é do meu tempo, não sei porque que eu fui falar isso, você lembra de "é bastante para mim a tua graça". Quem lembra dessa? Eita, é desse jeito. Não sou o pastor Clóvis e não vou cantar, um dia quem sabe. Com isso em mente, gente, nós chegamos ao ato número 2, ao segundo ato dessa história. Nos capítulos 3 e 4, eu chamei esse ato de a gaiola dourada. Gente, uma gaiola dourada é linda, não é? Gente, uma gaiola dourada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, logo de início. Uma gaiola dourada pode até ser linda, mas continuará sendo uma gaiola. Você entende isso? Os Gálatas foram chamados para a liberdade, mas quiseram voltar para dentro da gaiola. Quando você lê um pouquinho sobre adoções, eu não sei se de repente eu falo isso a você, você com conhecimento de causa sabe do que eu vou dizer aqui agora, mas quando você lê um pouquinho sobre adoções, você descobre em alguns relatos que algumas crianças, e eu falo de crianças, quando chegam na nova casa, na nova residência, não conseguem dormir na cama. E a resposta mais frequente é que elas não querem desarrumar ou sujar a cama. Saíram do orfanato, mas o orfanato não saiu delas. O desafio da vida cristã é um pouco esse. Logo no capítulo 3, logo no primeiro versículo, Paulo faz uma pergunta inquietante aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, Quem os enfeitiçou? Quem enfeitiçou vocês? Quem virou a cabeça de vocês? Vocês transitavam em liberdade espiritual, mas agora vocês querem voltar atrás? Paulo conta então a história de Abraão e fala, gente, nesse contexto da questão do escravo e do filho. Olha aí, tem um contexto para isso. Viver sobre a lei é viver sob o medo, o escravo. O outro vive com a herança, vive em segurança, vive em liberdade. Você recebe essa palavra? Você, como filho, recebe essa palavra? Viver em segurança e liberdade. Viver com medo é um caminho fácil, mas muito fácil, para o legalismo. A gente começa a querer obedecer regras, a gente começa a querer obedecer padrões, esquemas, como eu disse, e a gente procura uma gaiola dourada. Mas a gaiola dourada só parece segurança, porque ela não é. E o legalismo dá origem a um outro mal, que eu preciso discorrer um pouquinho sobre ele aqui também, que é o moralismo. O moralismo, gente, ele depende do esforço próprio e exalta esse esforço. A pessoa cumpre todas as regras e fica toda feliz com isso e diz para todo mundo que cumpre todas as regras. Mas entendam bem, e eu não sei a quem eu falo isso, nem porque eu preparei tanta coisa sobre moralismo. O moralismo não depende de Cristo. O moralismo não depende de Cristo. Tem orgulho ali. Tem orgulho corroendo a fé, a pureza, a beleza da nossa relação direta com o Senhor Jesus. Por isso, o moralismo tem como uma das suas facetas a autoexaltação. Olha como eu fiz isso. Não, eu não cometo esse tipo de erro. Não, isso eu jamais faria. Vejam como eu sou coerente. Não, olha, fiquem tranquilos que comigo isso não... Já ouviu alguém assim? Conhece alguém assim? Né? Tem gente balançando a cabecinha. É verdade. O moralismo, gente, ele é um perigo avassalador. Porque, escuta bem o que eu vou dizer, o moralista, ele crê que precisa de Jesus para ser salvo. Ele só não acha que precisa de Jesus para viver dia a dia, porque isso é com ele. Está entendendo? Ele acha que esse esforço próprio, esse orgulho moral, está tudo bem. Mas nessa manhã, Deus manda dizer para você que esse orgulho moral vai corroendo a fé. Vai matando a fé. Não tem nada errado em ser correto, não tem nada errado em ser coerente. O problema é quando você acredita que você é tudo isso, independente de Jesus Cristo. Graças ao seu esforço pessoal. Não é difícil que moralistas, preste atenção, essa também é forte. Não é difícil que moralistas sejam pródigos em condenar o pecado alheio, aquele pecado que ele não comete, e tolerar os que comete. Naquilo que ele é fraco, ele não, isso está tudo bem. E naquilo que ele é muito bom, opa. O moralista é capaz de criticar todo mundo, mas incapaz de olhar para dentro de si mesmo. E aí talvez venha a frase mais reflexiva desse aspecto do moralismo. O moralista não dá conta que santidade não é performance. Santidade é vida no Espírito. É vida de dependência de Deus. Santidade é vida de oração. Santidade é vida em que a gente manifesta o fruto do Espírito. Isso é santidade. Não é se eu cumpro este conjunto ou aquele conjunto de ritos e regras. Nem de longe. Eu sei que Você, meu irmão, minha irmã, eu sei que você não quer voltar ao passado. Eu sei que você não quer voltar à gaiola dourada. Por isso, abrace como nunca a graça que Jesus dispõe a você. Você recebe a graça do Senhor na tua vida? Você nem merece, olha aí. Mas Ele concede a você. Por graça, totalmente pela graça. Bom, e aí nós chegamos ao ato número 3, o clímax. Chega finalmente o Espírito Santo de Deus. O verso 16 do capítulo 5, e aí o capítulo 5 é muito emblemático. O verso 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo, antes de chegar ao fruto do Espírito, como eu disse a você, ele faz um contraste, ele aproveita, ele traz a ideia daquilo que a carne produz. E se eu pudesse resumir aquilo que a carne produz para você, os efeitos de uma vida carnal, eu diria: destruição, egoísmo e imoralidade. Destruição, egoísmo e imoralidade. Essa tríade do mal é o que anda pelo mundo. Mas vejam, ele apresenta também a solução: o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus planta algo totalmente novo. O Espírito Santo de Deus retira a destruição, o egoísmo e a imoralidade e planta ali o fruto do Espírito Santo. São sementes para a tua e para a minha vida, são sementes para a nossa sociedade, são sementes de esperança. É uma árvore diferente que vai brotar daí, é um jardim novo, o jardim mal cuidado, o jardim que está marrom, o jardim que está sem vida, o jardim que está sem esperança. Sai esse jardim e entra o jardim do Senhor, um jardim novo, vivo, onde reflete a esperança do Pai. Glória a Deus. O Espírito planta outra coisa. Agora deixa eu acalmar teu coração aqui, ó. Guarda bem isso também, para aliviar o teu coração. É um processo. Tem um processo. A botânica ajuda a gente a entender isso. Tem um processo aí. O Espírito está plantando. E o crescimento muitas vezes não é imediato. Então para de cobrar daquela pessoa que se converteu ontem, que hoje ela seja um santarrão. Para com isso, você não é. Há um processo, o Espírito Santo vai lapidando as emoções, vai lapidando pensamentos, vai lapidando desejos, vai tirando o que não deveria estar ali, vai tirando a erva daninha. E vai colocando a presença do Senhor, a presença do Senhor nas emoções, a presença do Senhor nos sentimentos, a presença do Senhor nas ideias, a presença do Senhor no negócio, a presença do Senhor nas relações. E esse fruto, ele vai ficando forte, e ele floresce, e dá outro fruto, e dá outro fruto. Essa é a ação ponderada do Espírito Santo de Deus. É um crescimento, é um processo, é com o tempo que floresce, é com o tempo que vem a vida transformada. A chegada necessária e fundamental do Espírito Santo de Deus é o que torna o solo do nosso coração apto a dar bons frutos. Você entendeu isso? É a chegada fundamental e necessária do Espírito Santo de Deus que torna o solo do nosso coração apto a receber o novo. E aí eu volto para o versículo 1 desse capítulo 5. Olha o que Paulo escreve, coisa linda. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está em Cristo, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu não sei se você tem algum problema com alguma marra, algum problema com alguma cadeia que está afligindo você, que está tirando a tua paz. Eu quero dizer nessa manhã para você, meu irmão, minha irmã, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você que está lá no final, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você que está aí, ó, cultuando online com a gente, foi para a liberdade que Cristo te libertou. É assim, gente, não é de outra forma. O solo vai sendo restaurado pela graça. O que era mal vai se tornando em bem. A velha criatura vai dando lugar à nova criatura. Não há mais necessidades de esquemas mirabolantes, há necessidade do Espírito. E Ele não veio para nos tornar religiosos, Ele veio para nos tornar conscientemente vivos. Não mais terra árida, mas jardins do Senhor. Você recebe essa? Recebe, recebe no teu coração. Não mais terra árida, mas jardins do Senhor. Bom, eu vi com você aqui o primeiro ato, o jardim perdido, em que Paulo tem que fazer peripécias para reivindicar a sua autoridade apostólica de volta, repreensão aos gálatas por haverem se afastado tão rapidamente da verdade. Falei sobre a gaiola dourada, que muitas vezes as pessoas voltam a velhos hábitos, aos esquemas da lei, das regras, acreditando que isso pode servir para alguma coisa. Mas falei sobre a chegada do Espírito. E uma decorrência desse ato número 3 é o ato número 4. O jardim restaurado. E aí vem aquilo que nós falamos, que nós lemos no início. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, meu irmão, minha irmã, ele é o resultado da presença contínua e operante do Espírito Santo na vida do homem e da mulher que são regenerados pelo Senhor. Presença contínua e operante. Aonde você está, o Espírito está com você, operando, 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 ajudando você a ser uma pessoa melhor, ajudando você a ser um crente ainda melhor. Pastor, por que é fruto e não frutos? Porque é uma obra só. Ela é completa, ela é significativa. Tem a ver com uma coisa só que acontece. A operação do Espírito Santo não vai transformando. Olha, quando a gente fala do fruto, gente, não imagina um supermercado. E porque tem filme que faz isso. Apresenta virtudes e apresenta ali. Agora você pode escolher, vai lá e escolhe uma virtude. Não, 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 não é isso. Tira essa ideia do seu coração, da sua mente. Não é um supermercado de virtudes. O Espírito Santo transforma você por inteiro. Não transforma pedaços de você. Se você tem ainda essa mentalidade de que não, isso aqui eu não estou preparado ainda. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Coloca tudo na mão do Senhor. E deixa Ele agir por completo. Do dedinho mindinho do pé até a ponta do último cabelo, o Espírito Santo quer mexer com você por inteiro, meu irmão, minha irmã. Chega de pecado de estimação, coisa que a gente guarda ali, não, isso aqui eu não posso abrir mão. Sai para lá, diabo, sai para lá. Abre aquela gaveta que ninguém pode abrir e tira tudo dali. Pastor, eu não consigo. Ah, consegue, consegue. Ora, ora, ora muito. Vai no poder do Espírito, meu irmão. Vai no poder do Espírito, minha irmã. E tira aquilo que não deveria estar na tua casa. Hoje ainda. Chega em casa, vai lá naquele lugar que tem aquela coisa que não deveria estar lá e joga fora. Eu não sei o que eu estou falando aqui, mas eu sei que eu preciso falar isso aqui. Tira de lá esse negócio que não honra a Deus, que não glorifica a Deus, que traz prejuízo para a tua casa, para a tua família. Olha, talvez seja um número de telefone que você tenha que apagar, viu? Da memória do teu celular. Talvez seja um número de telefone que você tenha que apagar da memória do teu celular. Tira daí, tira daí. Tira, mas tira logo. E ele fala dos vários aspectos do fruto. Eu precisaria de outro sermão para falar sobre eles aqui. Aliás, quando o Senhor me deu um catuque assim, olha aí, prega sobre isso, era só sobre o fruto do Espírito. Mas quando você lê Gálatas, você não consegue. Gálatas é cativante. Mas está lá o amor, o ágape, né? Aquele amor sacrificial. Um amor que reage de forma positiva àquilo que Deus está dizendo. Na prática, é o amor ao próximo acima de qualquer interesse. Está lá a alegria, que é aquele gozo interior. É uma alegria, gente, preste atenção nisso. A alegria cristã, que é fruto do Espírito, é uma alegria que resiste ao desespero. É por isso que tem crente passando por um momento complicado na vida que é capaz de dar um sorriso. Não é loucura, não. É presença do Espírito Santo de Deus. É presença do Espírito Santo de Deus. Algumas portas se fecharam, o diagnóstico não foi aquele, não veio aprovação no concurso, a entrevista não deu certo, veio uma doença inesperada, e ele está ali, alegre, contido, porque essa alegria, fruto do Espírito, ela resiste ao desespero. Está ali a paz. E a melhor explicação que eu dei para a paz, um desses livros devocionais, o autor estava assim, no auge da tua crise, que está tudo enchendo a tua cabeça, você consegue descobrir um laguinho, você vai para a beira do laguinho, e fica olhando para o nada ali, e de repente aquele turbilhão de coisas que estavam perturbando você, eles vão sossegando, e a contemplação da obra do Senhor vai enchendo o teu coração e o teu pensamento. Consegue imaginar paz? Ah, pastor, no BRT não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está sim. O mundo quer que você acredite nisso, que não dá. Eu estava aqui, antes do culto começar, conversando com um colega. Mesma profissão que eu, profissão difícil, complexa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a paz de Cristo, essa estava lá também, e se não fosse por ela, eu nem sei. Então dá sim, não deixa o mundo limitar o que o Espírito pode fazer na tua vida não. Não tem verdade absoluta que seja maior do que a verdade do Evangelho. Não tem, não tem, não tem. Então acredita que Ele pode trazer paz ao teu coração, mesmo no BRT. Ele pode trazer paz ao teu coração até no retorno aqui, ó. Você sai do culto, você está aqui no maior espírito, está doido, tomara que esse pastor faça um apelo que eu quero lá na frente, aí você pega o retorno ali, e eu já tenho dito isso no Bem-vindo à Família, que tem um capeta plantado ali, que fica tentando os crentes, é verdade, você sai no auge da espiritualidade daqui, sai tocando o céu, e aí você está ali e vem uma pessoa, um carro querendo entrar na tua frente, e você fica maluco da vida quando vê um adesivo, Igreja do Recreio, no carro. Você fica doido. Deus pode dar paz para passar por isso também. Amém? Paciência, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Há quem diga que o domínio próprio forma as colunas de todos os demais aspectos, que sem domínio próprio, que é o autocontrole na administração das emoções, das suas sensações e percepções, impulsos, nada disso daria certo. Mas não podendo falar sobre cada um especificamente, eu quero dizer aqui para que servem. Presta muita atenção. Porque assim como os dons dados pelo Espírito Santo a uma pessoa servem para a edificação da igreja, o fruto do Espírito serve para que você revele ao mundo o caráter de Deus. Literalmente, gente, é o seguinte: através do fruto, as pessoas podem ver Deus, Deus em você. Está aqui longanimidade, só para ilustrar. Longanimidade, paciência elevada ao limite. Você sabe o que, que a Bíblia chama Deus? De longânimo. A longanimidade é um atributo de Deus, que pelo seu Espírito, Ele coloca a nossa disposição, a tua disposição. Você está entendendo o que é ver Deus através de você? Vivendo o fruto do Espírito, nós manifestamos quem é Deus a essa sociedade que tanto precisa. Por isso a gente chega ao outro ato, ao quinto, e pertinho do fim já. O mundo é seco, o mundo é árido, mas você, meu irmão, minha irmã, você é jardim. Você recebe essa palavra? Quem é jardim do Senhor? Diga aleluia! É isso. Olha o verso 9 e 10 do capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. O fruto do Espírito está aí para isso, para que a gente faça o bem, para que a vida no Espírito se torne algo muito palpável, muito prático. Restaurar o caído com mansidão, sem orgulho, compartilhar os fardos, semear no Espírito, a fim de ajudar aqueles que necessitam. A boa semeadura, depois você veja aí os versos 7 e 9, traz a colheita certa. A boa semeadura traz a colheita certa. E Paulo parece arrematar a ideia, dizendo aí no versículo 15 desse mesmo capítulo: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é que nós somos nova criação. O que importa é que eu e você, meu irmão, assim como os Gálatas, somos nova criação. Louvado seja o nome do Senhor. Encare cada virtude como essa, ou como essas que estão elencadas aí, como uma resistência profética neste tempo. Encare cada virtude como o agir de Deus na sua vida, através da sua vida, para que o mundo conheça o Senhor. E talvez essa seja a perspectiva mais impressionante do fruto do Espírito. Não tem a ver conosco, tem a ver com quem está do nosso lado, tem a ver com o mundão que está aí, ó. A gente às vezes reclama do mundo, fruto do Espírito nesse mundo, para que as pessoas saibam que há Deus em Israel, para que as pessoas saibam que há um Deus tremendo, porque o mundo precisa ver o jardim florescendo, O mundo precisa ver a tua vida, meu irmão, minha irmã, a minha vida, como um jardim florescendo. E aí, para encerrar, nós nos constituiremos na sociedade do Espírito. Que legal, hein? Eu lembrei do Senhor dos Anéis, a sociedade do anel. Mas está aqui algo que é muito mais valioso do que qualquer anel. Está aqui nessa manhã o Espírito Santo de Deus, que nos faz uma comunidade diferente, que nos faz uma comunidade cheia de vida, estabelecida para levar esperança aos povos, estabelecida para levar a boa nova às nações. Mas nós precisamos nos render a esse Espírito, podar o nosso ego, retirar da gente ali qualquer coisa parecida com legalismo, moralismo, ou seja lá o que for. Regar esse jardim com muita, mas muita oração, e ser o jardim visível de Deus nesse mundo de cultura tão estranha e tão necessitada do amor do Pai. Você recebe essa palavra? Esse jardim tem a ver com você? Então a gente vai cantar uma canção que fala um pouquinho sobre isso. É uma canção, tem um tempinho já, mas eu acho que você talvez lembre dela, ou se você não lembra, ela é fácil para você aprender. E eu quero desafiar você. Se isso tudo fez sentido, se esse jardim da liberdade tem a ver com você, eu queria que muito, mas muito, que você saísse daqui nessa manhã, ou já nessa tarde, melhor dizendo, entendendo que lá fora é o lugar onde o Espírito precisa atuar também, através da tua vida. Lá fora, nosso campo missionário. Vamos louvar, Priscila? Vamos ficar em pé, gente. Está quase acabando. Ainda quero orar por sua vida ainda. Vamos lá?